Agora 9 horas 35 minutos. Como é que tá a sua rotina? Tá trabalhando demais? Se você é daquelas pessoas que é viciada em trabalho, né? Troca até aqueles momentos de lazer, momento com a família, por trabalho, você pode ser considerado um workaholic. Pois é, viciado em trabalho mesmo. Isso tem se tornado cada vez mais comum, só que as consequências também vêm junto. E aí a gente tá falando em estresse crônico, esgotamento físico, mental, vários problemas de saúde. Como é que a gente pode usar, então, a nossa inteligência emocional para separar trabalho e vida pessoal, não deixar virar uma coisa só, não se deixar dominar pelo trabalho e colocar ali a nossa família, a nossa vida pessoal, nossos amigos, momentos de lazer em segundo plano, porque isso pode ser super perigoso. Para explicar melhor como é que a gente pode lidar com tudo isso, controlar melhor a nossa agenda, não nos tornarmos escravos dela, a gente fala ao vivo agora com uma especialista em inteligência emocional e desenvolvimento humano, Marta Rossini. Bom dia para você.
Bom dia, Brenda. Tudo bem?
Tudo certo. Conta pra gente, como é que eu sei que eu estou me tornando ou que eu já virei uma workaholic?
Então, Brenda, a criação do termo workaholic foi um psicólogo, Wayne Oates, que ele diz o seguinte, que é a compulsão e a vontade incontrolável de trabalhar sem parar, né? Então, ele explica o seguinte, não é porque você trabalha muito que você é um workaholic. A gente mensura o workaholic quando ele está nas horas dele de lazer, ele não consegue parar de pensar ou trabalhar. Então, não necessariamente quem trabalha muito é um workaholic. É aquela pessoa que não consegue, nas horas de lazer, se desligar do trabalho.
É quem não desliga nunca. Ou seja, eu tô lá com meu filho, curtindo, brincando, tô de olho no celular, vendo se chegou algum e-mail, vendo se eu não tenho que mandar nada.
O tempo inteiro, o tempo inteiro ali em prontidão. E é muito importante a gente ressaltar, Brenda, que durante muito tempo, ser um workaholic era relacionado a uma pessoa de sucesso. E hoje em dia, existem vários estudos científicos que têm comprovado os malefícios do excesso de trabalho. Pode matar, causa diabetes, depressão, ansiedade, toque, problemas cardíacos sérios e pode até levar à morte. Então, é um alerta para quem tem essa veia de dizer que eu sou workaholic com prazer. Porque aonde há excesso, há falta. E aí é interessante a gente ter esse olhar interno. E se você não se constrange com o trabalhar demais, você não permite essa mudança interna.
Isso que você colocou é super importante, porque há muito pouco tempo atrás, era muito bem visto você ser workaholic.
Exatamente.
Né? Era um super adjetivo assim, nossa, eu sou workaholic, falar isso com orgulho. Mas a consequência vem, e hoje as próprias empresas estão vendo que não é tão interessante assim ter alguém que é tão viciado em trabalho, porque depois o prejuízo pode ser maior, né?
Tem um estudo na Geórgia, na Universidade da Geórgia, que diz que tem a tendência dos workaholics, eles produzem menos do que pessoas normais. Então, realmente, a CID o CID da psiquiatria está querendo incluir o workaholic como um transtorno, uma patologia.
Olha só.
Então,
para
a gente ver como é sério o excesso de trabalho na vida.
E isso a gente está falando de várias idades, vários cargos, áreas diferentes, não é só o mundo corporativo, dá para ser workaholic em vários nichos aí.
Sim, sim.
E como é que a gente vê esses primeiros sinais de que está passando da conta para que eu não deixe chegar a um caso já mais sério? Ou se eu já estou realmente, olha, não vivo sem trabalhar o tempo todo e não consigo mais me desligar, mesmo quando eu deveria? O que eu faço para conseguir gerenciar isso melhor?
Legal, Brenda. Primeiro de tudo, a pessoa tem que entender, entender os sinais. Provavelmente a família fala, os amigos, a vida social, ou o distúrbio do sono. Existem vários fatores que vão dando sinais. Mas o primeiro passo é a pessoa se constranger com aquilo, entender que aquilo está em excesso na vida dela. Então, se você não entende, não vê isso como um ponto negativo, você não consegue mudar efetivamente. E aí vai meditação, terapia, autoconhecimento, que a gente chama, né, do long life learning, que é um termo muito usado agora no Vale do Silício, onde eles preconizam o autodesenvolvimento constante, onde você precisa se conhecer para aprender a se autogerenciar e buscar um equilíbrio na sua vida pessoal, profissional e social.
Acredito que um dos sinais, um dos indícios, me corrija se eu estiver errada, é aquela questão de sentir culpa por não fazer nada, né? Então, eu estou no meu momento de descanso, nossa, eu poderia estar fazendo tanta coisa, eu tenho tanta coisa para fazer, e a pessoa se sente culpada de ficar um tempinho praticando o ócio, né? De repente, ficar vendo uma série, pensando em nada, é isso mesmo, Marta?
Você foi perfeita, Brenda. O H. Watts, ele fala o seguinte, que existem as causas. Uma das causas é emocional, que é onde você se sente, exatamente o que você falou, culpado ou ansioso quando você não está trabalhando. E aí ele tem a culpa, a causa também motivacional, que são os recursos financeiros que acabam vindo através daquela pessoa que trabalha excessivamente. Ele diz ainda que tem a causa comportamental, né? E a mais importante, que é a causa da infância. O que que tornou aquela pessoa ter esse comportamento e causar essa atitude, não vem de agora, Brenda. A gente realmente tem que olhar para trás, tem que olhar para dentro para entender o que que esse excesso está querendo falar na vida pessoal da pessoa.
A pandemia trouxe muita mudança no cenário de trabalho e principalmente a normalização, digamos assim, de você trabalhar em casa, fazer o seu ambiente que não é o ambiente corporativo, você não sai para trabalhar, você está no mesmo ambiente onde você descansa, onde você curte a sua família, trabalhando ali também. Isso acabou misturando um pouco mais as coisas?
Então, Brenda, eu digo que nós somos seres humanos e nós somos individuais. Então, cada pessoa, eu acho que foi muito bom para muitos e ruim para outros. Então, depende, sim, da qualidade daquela pessoa, o que funciona, porque bem-estar e felicidade, inteligência emocional, é individual. Então, cabe de cada um. Um vai se adaptar bem, o outro não, mas o importante é entender e estar alinhado com os seus valores internos, porque senão a gente vive à mercê da expectativa dos outros ou da empresa e não alinhado às suas expectativas. E aí, infelizmente, Brenda, um dia a conta chega e às vezes não é tão bom.
Como que eu faço isso de maneira assim visual, prática mesmo? É quem usa agenda, por exemplo, ou planner ali do celular, enfim, colocar horário. Esse é o horário de descansar, esse é o horário de estar com a minha família, esse é o horário de trabalhar. Sim. Isso ajuda?
Ajuda muito. A gente fala que é o sistema de recompensa cerebral. Quando você libera, em alguns momentos, um nível de serotonina ou dopamina, isso auxilia você se sentir mais motivado a executar aquela tarefa, entre aspas, de estar com a família, que não é tarefa, né? Mas o workaholic, normalmente, ele é prático nisso. Mas esse tempo, então, vai ser colocar momentos na agenda, breaks na agenda, onde ele possa ter momentos de prazer, vão auxiliar a essa mudança e a quebra desse excesso de trabalho.
E a desconexão, porque às vezes eu até estou ali no meu momento de lazer, mas meu celular está grudado na minha mão e chega a notificação do trabalho. Fazer um detox digital também pode ajudar ali nesse processo?
Eu acho, Brenda, que tudo ajuda, mas o primeiro é a pessoa realmente se comprometer com ela mesma. Nós vemos muitas pessoas que se comprometem muito bem com os outros, mas acabam sendo displicentes com elas mesmas. Então, o primeiro ponto é você realmente comprar e entender a necessidade da mudança para a sua saúde e para a sua vida.
E estar aberto também ao vício dos outros, né? Porque, como você falou, eu tenho que perceber isso, tenho que me dar conta disso.
Exatamente.
Se muita gente está falando a mesma coisa, e gente próxima a mim, pode
um
ser que realmente esse sinal de alerta já tenha que ter sido ligado, né?
E o mais sério, Brenda, nisso tudo, eu acho que prejudica as relações que estão à volta da pessoa, mas principalmente a própria saúde da pessoa. Que o corpo humano, ele é perfeito, mas ele é sistêmico. Então, quando ele encontra algum desequilíbrio, demora, mas ele vai, em algum momento, apresentar algum defeito. Então, é um alerta não só externo, mas um alerta interno, principalmente.
Você falou, uma hora a conta chega e, às vezes, essa conta é cara, né? Quais são as consequências de não parar quando esses sinais aparecem?
Então, é o que é aquilo que a gente falou. Tem estudos científicos que comprovam o desenvolvimento de doenças coronarianas, diabetes, burnout, depressão, ansiedade, distúrbio do sono. Então, são vários. Que chega a alguns casos até à morte. Nos Estados Unidos, agora, eles têm os workaholics anônimos, que se é similar aos alcoólicos anônimos, onde eles encontram 12 passos para que você possa começar a encontrar um determinado equilíbrio. E isso é fundamental, né, Brenda? Esse reconhecimento e você começar, pequenos movimentos para grandes resultados.
Com certeza, você falou uma frase ao longo da entrevista que é que todo excesso esconde uma falta, né? E realmente, mesmo o excesso de trabalho, que pode parecer muito bonito, ah, eu trabalho demais, eu faço isso para dar uma vida boa para minha família, e sempre tem uma motivação por trás. Vício é vício, e vício precisa ser tratado, né?
Exatamente. E às vezes essa motivação é uma motivação idônea, justa, realmente é. Mas não pode haver o desequilíbrio, porque o desequilíbrio é aquilo, você vai em uma hora, pagar essa conta.
E fazer essa filtragem também é importante, né? Quanto tempo da minha agenda superlotada eu estou passando sem trabalhar de verdade, né? Então, assim, desconectado, dando tempo de qualidade para as pessoas à minha volta, para mim mesmo, né? Ter um tempinho ali
É
para
verdade.
se autoconhecer, como você disse que o autoconhecimento é super
É o
importante,
caminho.
né?
É o caminho. Para você ter uma ideia, a Heineken agora criou um departamento de felicidade, porque entende que pessoas felizes e que cuidam do seu bem-estar são mais produtivas e trazem um retorno maior de produtividade e lucratividade na empresa. Então, realmente, eu acho mais importante, Brenda, com muita honestidade, é que a pessoa se reconheça como um workaholic e que isso não é um fato positivo. Entenda esse processo e que busque ajuda para poder realmente neutralizar e ter outros benefícios na vida dela.
É isso. Marta, obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente reforça aqui, você que está ouvindo a CBN e está, de repente, se sentindo culpado. Ah, eu não fiz nada no final de semana. Que bom que você não fez nada no final de semana. Conseguiu
Que bom, que bom.
desconectar um pouquinho, né, Marta? E
Se você não
conseguiu
fez
dar
nada, isso é
atenção.
normal, e isso é bom.
Estranho é quando a gente não consegue parar um pouquinho e ficar sem fazer nada. Aí é que mora o problema, né?
Exatamente, Brenda.
E se você está ouvindo a gente, já percebeu que tem alguns desses sinais, mas não está conseguindo parar sozinho, procure ajuda profissional. Cuidar da nossa saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. O corpo pede, a mente pede. O trabalho não vai render tanto assim se a gente estiver adoecido também. Então fica esse alerta. Certo, Marta Rossini?
Muito obrigada, certíssima, Brenda. Obrigada aí por a gente entrar nesse tema tão bom e importante para muitas pessoas e para a saúde mental de todo mundo.
A gente que te agradece pelos seus esclarecimentos, por esse alerta tão importante feito aqui para os nossos ouvintes também. Nós conversamos com a Marta Rossini, que é especialista em inteligência emocional, desenvolvimento humano, sobre ser workaholic e como é que a gente pode, então, separar nossa vida pessoal da vida do trabalho. Se você perdeu um trechinho dessa entrevista, se você quer compartilhar com alguém que está passando por isso, está se tornando um workaholic ou já virou um workaholic, e ainda não percebeu, manda assim direta, bem direta aí. A nossa entrevista na íntegra vai ficar no nosso site cbnmaringá.com.br e também no nosso canal no YouTube. Vamos começar a semana trabalhando bastante, mas sabendo, né, que tudo tem limite, separando um tempinho na nossa agenda também para não fazer nada e tá tudo bem.